Vem aí o Vale Cultura. Já está aprovado pelo Senado, agora só depende de sanção da presidente Dilma Rousseff. R$50 para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. As empresas que optarem por esse tipo de benefício poderão descontar do imposto de renda 1% do valor do chamado Vale Cultura. E para falar um pouco da importância do Vale Cultura, ele é um avanço realmente para trazer a cultura às classes populares, nós vamos conversar com a doutora em Ciências Sociais, Vânia Rezende Silva, que tem experiência na Pró-Reitoria de Cultura da UEM. Ela foi pró-reitora entre 2006 e 2010 e também foi coordenadora da Área Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. Doutora Vânia, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando.
É um avanço o Vale Cultura, ou seja, realmente ele vai trazer esse resultado de aproximar as classes populares da produção cultural do país?
Olha, Gilson, eu acredito que é um avanço, sim. Embora existam muitos setores que estejam criticando, porque comentam que esteja se deslocando dinheiro para a produção da cultura, para o consumo, eu acho que é um momento, e aliás, já passa um pouco, é do momento do Brasil ter um olhar mais cuidadoso, não só com a produção cultural, mas com o tipo de consumidor de cultura que nós vamos ter. Então, eu acho que o Vale, ele pode começar a preparar as pessoas para ter um consumo cultural com maior qualidade.
Nós deveríamos ter também uma cultura mais direcionada às classes populares. A produção cultural conta, ela elitiza o acesso à própria cultura?
Elitiza e muito. Os próprios artistas, por exemplo, nesse momento, eles estão se mobilizando contra este vale. Então, os artistas, eles querem uma condição, normalmente, né, uma condição ideal de produzir os seus espetáculos, a sua literatura, as suas obras, e, normalmente, também, eles querem, preferem um determinado público, que este público, para ter acesso a essa arte, ele precisa ter um processo de educação mais refinado. Ou seja, então, é uma arte excludente. A população, maior parte da população, ela não tem acesso a esse tipo de arte. E quando tem, né, o que é muito raro, por não entender, não compreender, ela pode até não gostar. Mas o que é plenamente compreensível, porque como que nós vamos apreciar algo que não faz parte do nosso entendimento imediato, que nós não temos o hábito de cultivar, de parar para pensar, refletir, assistir.
Como é que a gente resolveria esse impasse na opinião da senhora? Nós temos o artista que tem uma qualidade de produção que ele considera que as classes populares não têm. Então eles não falam a mesma língua, vou usar esse termo, me desculpe se eu estiver simplificando. De outro lado, nós temos uma cultura popular, uma cultura de massa, que muitos criticam que a cultura é sem conteúdo. Isso nunca vai chegar ao consenso? Ou seja, nós temos dois mundos de cultura diferentes que vão viver sempre separados?
Olha, na verdade, eu não acredito muito na separação entre alta cultura e baixa cultura. O que nós temos é um processo de industrialização de massa e que isso chega até os produtos culturais, produtos e serviços culturais. Mas de que forma que as pessoas, os indivíduos comuns, eles podem começar a diferenciar esses produtos a partir do momento que eles têm condições, principalmente no que diz respeito ao processo de educação, ao conhecimento, de selecionar melhor esses produtos. Então, com o Vale Cultura, o que, que nós podemos ter? É um cidadão mais seletivo e ele vai fomentar determinados setores que até então não estavam sendo fomentados, ou que são fomentados pela elite do nosso país. Então, pode ser um impasse a princípio, né? Como as cotas, por exemplo, na universidade. Mas eu acho que é um grande movimento para que nós possamos ter um processo mais inclusivo de entender não somente o que nós temos de bom em termos culturais no Brasil, nas suas regiões, nas cidades e bairros, mas também uma ligação com outras obras de arte, com outras formas de cultura que têm sido restritas a esse público maior, a população em geral.
Professora Ivone, antes de continuarmos nossa conversa, eu só queria perguntar para a senhora se está com o rádio ligado numa altura um pouco maior, porque nós estamos tendo um problema de som, ele está flutuando o som. A senhora está próxima de um rádio ou não?
Não.
Ah, então tá, então deve ser algum outro problema. Mas eu queria continuar essa conversa com a senhora perguntando o seguinte: nós temos uma cultura que agora pode ter um consumidor com mais capacidade, que é com Vale Cultura. Ou seja, essa pessoa que recebe esse recurso de R$50, ele pode direcionar esse consumo para determinados produtos culturais. Então vai implicar muito em quem produz a cultura seduzir esse consumidor de cultura. Seria uma relação também da cultura como um mercado. Eu tentar atrair esse público e oferecer algum produto para iniciar, ou dar uma iniciativa, uma iniciação dele para um valor cultural um pouco mais complexo, é isso?
Veja bem, eu não acho que o Vale Cultura, de imediato, ele vai propiciar um consumidor cultural com mais qualidade. Isso vai vir a médio e longo prazo, porque nós temos que pensar também que este consumidor, este trabalhador que terá acesso, ele também tem que ter informações sobre o que ele vai consumir. Então, o Vale Cultura, ele tem que estar associado ao plano municipal de cultura, ao plano estadual de cultura e ao próprio plano nacional. Ou seja, as escolas, os agentes institucionais, as pessoas que estão à frente de organizações culturais, de cargos que respondem pela cultura, elas também têm que fazer esse diálogo com o que o Vale Cultura pode propiciar para essas pessoas e de que forma nós podemos ampliar a nossa própria visão da cultura. Não ficar a cultura como um entendimento de algo que realmente é elitista e que só vai dizer respeito a poucos, aos entendidos, digamos assim.
Então, o poder público vai ter um papel fundamental de poder criar ambientes para essa valorização dos vários modelos, tipos de cultura.
É verdade. Isso eu acho que é um compromisso que o poder público deve assumir. É o poder público, não só, por exemplo, as prefeituras, o próprio Estado, mas as universidades, as escolas, todos que estão envolvidos, de alguma forma, na formação desse cidadão. Seja com uma educação formal ou informal, com acesso que as pessoas podem ter a determinados espetáculos, compra de livros, um sarau, enfim, as diversas formas de manifestação cultural.
Professora doutora Vânia Rezende, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço vocês. Uma boa tarde.
Conversei com a doutora em Ciências Sociais, que também foi pró-reitora da Universidade Estadual de Maringá entre 2006 e 2010, pró-reitora de Cultura, e ela também participou como coordenadora da Área Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. Conversei com Vânia Rezende Silva. Ela falou sobre a importância do Vale Cultura. Ela acredita que é um passo para poder fazer com que as classes populares tenham acesso à produção cultural, mas também depende do poder público em todas as suas instâncias, municipal, estadual e federal, em promoverem espetáculos da cultura, divulgarem a cultura, darem qualidade cultural à população.